Fala pessoal, tudo bem? Um aviso rápido aqui antes do início do programa. Como a maioria deve ter percebido, a maioria que ouve os programas à medida que está saindo, né? Não quem está ouvindo isso anos depois. Nós tivemos aí um período sem publicações por várias questões aí, seja particulares, técnicas, enfim. No início do ano a gente estava fazendo um teste, né, de publicar via YouTube e depois colocar o programa como MP3, como vocês já estão acostumados. Foi um período de testes, né? E a gente fez uma reanálise aqui, uma reorganização, e por hora a gente vai parar um pouco as publicações no YouTube. E para que vocês não fiquem sem programa, porque a gente está com problema de mão de obra, de agenda e tal, para publicar dois programas por semana, então a gente vai fazer uma mudança. A gente vai voltar lá em 2012, a gente vai começar a publicar um programa por semana, revezando entre TweepView Classic e TweepView, pelo menos até organizar a casa aqui. Então, ao invés de ficar sem programa por muito tempo, a gente decidiu, né, mudar essa estratégia e colocar aí um programa por semana, revezando View com Classic, toda quarta-feira. E tudo dando certo, na última sexta-feira do mês a gente vai ter o Tweepcast. Então, a gente vai ter dois programas, né, na última semana. Ok? Então é isso. Vou parar aqui com a minha invasão e fiquem com o programa.
Tipo. Tudo bom, galerinha? Que saudade de vocês. Como é que vocês estão? Eu tava com saudade de todos vocês, da bancada aqui, inclusive de vocês, ouvintes. Esse é o TweepView, eu tô aqui com a minha rapaziada. Apresentem-se.
Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Estamos de volta aí, eu sou o David.
Assim, gente, e a gente tava assim um tempão sem gravar, né? Problemas ambientais, vários problemas, mas estamos voltando agora.
Passa o nome.
Ah, é, meu nome é Gustavo, se você não conhece, tá aqui na telinha, inclusive, do YouTube.
Agora sim. Boa lembrança, estamos no YouTube, veja nossas caras, estamos muito bem vestidos hoje. Para falar do quê? Para falar dele. O segundo Homem-Aranha que vale, Miles Morales, que apesar dele estar tá com uma fantasia horrorosa, a gente vai falar dele. Vamos falar
Como
das
assim,
edições.
segundo que vale? Depois que do que aconteceu com o Peter nas mãos do Zeb Wells, para mim ele é o primeiro que vale.
Calma, calma, não vamos falar disso ainda. A gente ainda tem um tempinho aí de felicidade até entrar nisso. Vamos falar das edições Miles Morales e Spider-Man, 33 a 36, com a 34 e a 35 no meio. Vamos fechar essa saga aí da a terceira, quarta saga do clone do Miles, para começar uma saga nova.
Sim, na verdade, eu vou até explicar as três primeiras edições que a gente vai ver. Elas são meio que um arco tie-in da saga Além, que a gente está acompanhando lá na Amazing Spider-Man. E a última edição desse programa vai ser a primeira edição desse arco final do título do Miles, que a gente está vendo agora aqui, porque, assim, essas edições que saíram entre dezembro de 2021 e março de 2022. Elas saíram todas aqui no Brasil na Miles Morales Homem-Aranha, número 6, de setembro de 2022. E como elas são as que finalizam esse encadernado, a gente está vendo elas, que elas são as últimas quatro edições do encadernado. Porque assim, no próximo programa, a gente já pega todo o último encadernado do Miles, pelo menos por enquanto, né? Porque daqui a pouco ele tem novo título.
Elas já vieram compiladas aí pra gente, pra facilitar a vida.
Sim.
Então vamos lá?
Acho que
Vamos
a gente.
pra pular pras edições?
Sim, vamos aqui para Miles Morales, Spider-Man 33, ela saiu em 15 de dezembro de 2021. O roteiro do Saladin Ahmed, artes da Michelle Bandini, eu curto muito a arte dela, ela também está na arte final, com cores do Eric Arciniega. E a edição começa aqui com a única referência que a gente vai ter da saga Beyond, embora isso seja um tie-in do Beyond, que é o Miles recebendo a cartinha dele de que agora. A marca Homem-Aranha, ela pertence à Marvel, digo, ela pertence às indústrias além, então ele não pode mais usar ela, mas o mais tá nem aí, né?
Veio aquele e-mailzinho de por favor, pare de usar a nossa marca.
Recebeu um strike no YouTube.
Isso.
E o
É uma
meme
mensagem
do Miles.
extrajudicial.
E o meme seguinte é o Miles Pernalonga falando no. Enfim, né? Ele tá tendo que
É
resolver esses problemas.
exatamente isso. Ele recebe a mensagem, ignora, ah, beleza. E aí acaba o tie-in e a gente segue para o que a gente estava vendo antes, que é o clone bizarro do Miles.
Sim, o Miles, nas últimas edições que a gente viu, ele teve uma encrenca com a casa Beyond, e ele descobriu lá um aparato no meio lá que pertence àquele cara que fez o clone do Miles, né? Que eu nem lembro o nome mais dele, tá escrito aqui, mas eu não lembro. Enfim, Ele tá pegando esse... Ele e o Gank estão aqui analisando os equipamentos. Gank agora virou o cara na cadeira, coitado, né? No filme ele dizia que não ia virar, mas nos quadrinhos a história foi diferente. Enfim, eles descobriram que esse equipamento aí tá relacionado com viagens interdimensionais e que foi comprado lá por uma empresa. E, bem, pelo nome da empresa, tá na cara que é o cara que ele tá atrás, né? Então, ele vai atrás dessa empresa. E pra isso ele precisa da ajudinha do Kane dele.
O Kane dele, nossa. Você tá levando muito desse clone esquisito.
Sim. É aquele clone esquisito, todo bombadão do Miles, né? Enfim, eles pegam...
João de ônibus, porque é muito longe.
Isso parece o Jorlanda, que pra quem curte o mundo fitness vai entender.
Eles pegam o trem, eles não precisam frear o trem assim na frente, que nem Tom Maguire, né? Na hora que chega lá, mas enfim, eles chegam na Sete Análises, que é a empresa que tá produzindo
essas coisas. Tem um pobre do Vigia Noturno lá, eles já prendem um pobre Vigia Noturno, tá só fazendo o trabalho dele. E aí vem a guarda pesada.
Se ele estivesse vivo, esse Vigia Noturno seria interpretado pelo Stan Lee. Porque ele tem até o bigodinho. Só falta óculos escuros.
Ele vem a guarda pesada, né? O pessoal militarizado, eles derrotam todo mundo, aí vem os drones atirando laser, eles derrotam os drones.
Enfim, né? Eles derrotam todo mundo, eles conseguem entrar na empresa e eles se encontram em frente a um aparato bem bizarro, né?
Que estava sendo escondido por um holograma para ninguém ver o que, que era aquilo. É uma parada esquisitíssima. Parece que não é desse século, parece de uma coisa de 2099.
Enfim, né? Enquanto isso, vamos para uma historinha rápida aqui, que é do clone do Miles, né? Do Shift, dele encontrando uma barraquinha de lanches. De lanches árabes, né? Indo pegar um lanche árabe lá, uma molecada indo implicar, ele dando um susto na molecada e ganhando um lanchinho de graça.
Uhum. Um dia na vida do Shift.
Sim, é assim que o Shift se alimenta, ele intimida pessoas que intimidam barracas de alimento.
É isso, quem vamos para a próxima, edição 34?
Sim, sim. A edição 34, ela saiu em 19 de janeiro de 2022, novamente roteiro do Saladin Ahmed, novamente arte da Michelle Bandini, novamente a arte final da Michelle Bandini, mas dessa vez é acompanhada da Elisabetta D'Amico e do Luigi Zaganira. E cores do David Curiel.
Então, voltando aqui pra história. Voltando pra história, eles estão na frente daquele prédio, então. E aí dão um pé na porta e entram e percebem que tem alguma coisa meio estranha. Eles entraram eles entraram nos Monstros S.A. e tem 1 milhão de portas.
É uma fábrica de portas, né? Enfim, né? Das portas começam a sair pessoas e eles acabam tendo que enfrentar esses engravetados, né? Enfim, essa porta não deu certo, vamos para a próxima. O Shift, ele acha uma maneira melhor, né, do que ficar só abrindo portas, que é atravessar as paredes logo de uma vez, né? Eles vão para o próximo quarto, que é a sala do perigo dos X-Men. Enfim, eles estão enfrentando, eles enfrentam a segurança, tudo. Eles chegam na porta Z. E na porta Z eles encontram um vilão chamado Quanto, que o Miles odeia por algum motivo que eu não estou me recordando qual é.
Ninguém recorda, ninguém lembra.
Enfim, né? O Miles enfrenta esse cara, tudo. Ele começa a lembrar do cara que condenou ele, de toda a tortura que os dois sofreram na mão desse cara. Enfim, enquanto eles estão aí, eis que o cara aparece, né? Ameaçadoramente na frente deles. E esse já é o gancho para a próxima edição.
Isso. Inclusive, esse cara que aparece, ele lembra muito um ET bizarro, porque ele tem uma cor acinzentada, uma cabeça muito grande, uns olhinhos pretos.
Sim, ele é tipo uma máquina humana, né? Tipo, ele nem parece gente.
E aí, já indo pra edição seguinte, logo na capa a gente tem quem são esses vilões, que é o Quanto e o Assessor.
Sim.
E aí a equipe criativa, ela continua quase a mesma, o Saladin Ahmed, a Michelle Bandini, Luke e Zagaria.
A edição saiu 23 de fevereiro de 2022. Salamete Abdin e Michelle Bandini no roteiro na arte, com Luigi Zagaria continuando na arte. Dessa vez, a arte final da Michelle Bandini é também dos três que eu comentei anteriormente. E a cor também é dos três que eu comentei anteriormente. Enfim, mesmo a equipe criativa.
E aí a gente já começa do gancho da última, eles estão de cara pro assessor. O Shift já põe para fora os outros conjuntos de braços que ele tem e partem os dois para cima do cara.
Sim. Enfim, né, eles avançam no cara, tudo, mas o cara é meio que uma entidade, né? Eles meio que podem fazer o estrago que eles quiserem, que Ele sempre baixa um novo eu dele lá na sala, então não adianta muito. Enfim, eles vão para a próxima sala, encontram lá o Quantum, né? E começam a enfrentar o Quantum.
E aí, para cada aí, o Quantum usa os poderes legais dele, tem os portais, ele tem que desviar.
Sim, e nisso a gente descobre, no meio da porradaria, que o Quantum ele tá meio que sendo refém, né, desse cara também. Assim como o Miles, o cara deu uma torturadinha nele, tá controlando o cara. Enfim, eles continuam avançando pelo prédio, eles chegam na base principal do assessor.
E a gente sabe que tá se encaminhando pro final, porque tem um laser azul apontado pra cima, como todo final de filme de herói.
Exato. Não. No final de filme de herói, o laser ele não aponta pro teto, ele aponta pro céu. É diferente. Enfim, né? Ainda dá tempo de quebrar esse teto. Enfim, começa a padaria, os três se unem agora contra o assessor, eles derrotam tudo. Agora sim, o laser começa a pifar, saiu um raio pro céu, tudo. O Quantum se liberta e vai embora. Aí o Miles e o Shift decidem ver, né, o que essa empresa tá trabalhando. E enquanto o Miles tá verificando os computadores, ele descobre que o tio dele ainda tá vivo. Em algum lugar do Aranha-Verso. Então ele e o Shift decidem que eles vão, através do Aranha-Verso, encontrar o tio Iron.
Toda a sutileza dessas edições, todas essas portas, se você não sacou, ouvinte, é multiverso.
É multiverso. É, Homem-Aranha agora é isso. É Saga do Clone, multiverso. E o Peter sendo corno, por algum motivo.
Tá no zeitgeist do Homem-Aranha.
É o status corno dele, enfim. Agora a gente vai pro próximo arco.
Coitado do cara. O cara era o herói mais famoso de todos os tempos e agora é só corno.
Pô, olha só, como sempre, teve um monte de gente que podia se identificar com ele, que era pobre e tal. Agora tem mais uma leva de gente que pode se identificar com ele, né?
Se você for pobre, corno, você pode se identificar com o Homem-Aranha agora. Agora a gente vai aqui pra última edição, né? A capa de Aranha-Verso do Miles mergulhando no portal, um monte de gente aparecendo de aguinha. Enganação, ela não está nessa edição, mas enfim. Essa edição ela saiu em 30 de março de 2022, roteiro do Saladin Ahmed. Essa vez a arte é do Chris Allen, que também está na arte final junto com o Victor Ozala e o Scott Hanna, com cores do David Curiel. E a edição começa aqui com eles se preparando para viajar pelo multiverso, entrando no portal e indo parar no meio oeste. No Velho Oeste.
É, tem uma diferença entre o Meio Oeste americano e o Velho Oeste. E um deles você pode até querer ficar, no outro não.
Ah. Enfim, né, eles encontram lá o Rhino dessa dimensão. Tem uma quebra... Rhino é vilão, né? Hora de quebrar a porradaria por algum motivo. Começa a porradaria no bar, todo mundo se quebrando. Até que chega o Pantera Negra, né? Que lembra, que o editor lembra que já conhecemos esse Pantera Negra dos Exilados. Ele decide guiar o pessoal por essa dimensão.
É legal, o Pantera Negra dessa dimensão é tipo o xerife da cidade. Ele tem, tanto que eles chamam ele de rei. E aí eles pegam os cavalos, vão pela colina, até que eles param pra acampar.
O Miles vai atrás de uma luz misteriosa, encontra outro xerife da parada. Dessa vez é o Lápide, ou seja, vilão, hora de entrar na porrada.
É, e é isso aí, tem a pancadaria do Lápide com os heróis e o Pantera Negra.
Enfim, né, abre o portal, eles decidem ir embora pra próxima dimensão, que é a dimensão do Porco-Aranha.
É, antes da gente pular, eu não sei se o roteirista ele sabe o que é o Shift, porque às vezes ele é só um cara grandão e aqui ele tá se comportando tipo o Venom. Ele pode mudar de forma, pode criar quantos braços quiser.
Ah, sim, eu não sei se você lembra, mas ele é um clone meio estável, então ele realmente ele fica mudando de forma. Na saga do clone que a gente viu no último programa mesmo, ele ficava mudando de forma a cada painel.
Era ele que ficava tipo magrinho em cima e grande embaixo?
Sim, era ele. Clone?
Ah, então tá. Eu que não lembro. Então é isso, vamos lá, Porco-Aranha, desenho animado.
Sim, dimensão de desenho animado, passamos por lá, tirou umas fotos, tirou uma selfie com o Mickey, enfim, vamos para a próxima dimensão, né? Dessa vez é uma dimensão zumbi, não dá para tirar foto não, então eles só vão na porradaria tentando abrir caminho pela zumbiada.
É uma dimensão zumbi, mas não é o universo Marvel zumbi.
Exato, porque se fosse o universo Marvel zumbi, eles estavam ferrados, porque seriam zumbis inteligentes e super poderosos. Enfim, vamos para a próxima dimensão, né? E nessa próxima dimensão, é um planeta vazio que eles encontram. E nesse planeta vazio que eles encontram o vilão, né? Eu imagino que vai ser o vilão desse último arco, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Ultimato, que para quem não lembra, ele é o Miles Morales do universo 66.
Ele mesmo.
Aquele que foi apresentado naquela saga horrível, Homens-Aranha 2, que o Bendis fez e que as pessoas adoram esquecer que aconteceu, mas... O roteirista quer lembrar que aquilo aconteceu com a gente.
Aquela saga que ninguém pediu.
Ninguém pediu, ninguém quis ler. Todo mundo que leu tá fazendo terapia pra suprimir a memória dessa saga.
É isso, galera.
Agora vamos pras notas, né?
A gente tem que dar nota pra isso?
É, dá uma nota, né? Eu vou ser bem rápido. É muita porradaria, pouca coisa acontecendo. Não é necessariamente ruim, mas também não é necessariamente bom. Vai ficar a média suprema, que é a nota 5.
Eu vou com o João. Eu vou com o João, vou no 5 aí. Confesso que eu peguei um final de história aqui, que como entrei recentemente no universo aí do Tripville, né? Então, o que acontece é que não eram umas histórias que eu tava lendo, então eu fiquei bem perdido em relação a quem era o Shift, quem que era o Quantum ali, que são personagens que eu não conheço. A porradaria foi legal, então dá uma salvada, eu fico num 5 aí.
Então, vamos facilitar? Vamos dar nota 5 também. Porque é muito complicado a gente fechar um arco e querer introduzir outro com 4 edições. Porque ainda tinha muita coisa pra acontecer e aconteceu tudo muito rápido. A arte é legal, é interessante de ver, tem uma narrativa legal na pancadaria, apesar de ser muita pancadaria e pouca história mesmo. Então vamos de 5 pra facilitar a média.
Beleza!
Já não precisa calcular, fica fácil.
Fechamos uma média de 5.
Pois bem, eu sei que esse vídeo foi muito rápido, né? Mas esse foi o nosso
Tripville. Tripville, galera. Ficamos por aqui. A gente se vê na próxima. Lembrando que o Tripville sai sexta-feira. No momento a gente está com uma regularidade meio esquisita. Pode ser que a gente já esteja aparecendo no feed de vocês um pouquinho menos. Mas não se preocupa, a gente está sempre aqui. Só dá uma passadinha no feed ou no nosso site, o aracnofã.com.br. A gente está sempre lá. E lembrando que você pode assistir a gente também pelo YouTube. No YouTube você olha nossas carinhas, você pode dar like, pode se inscrever no canal, pode deixar um comentário, isso tudo ajuda bastante. Lembrando que a gente tem todas as redes sociais, a gente está no WhatsApp, Instagram, Twitter, não sei se a gente tem um Blue Sky, pode ser que a gente tenha um Blue Sky, eu não saiba. Estamos no Discord, tudo como @aracnofan. Qualquer uma dessas redes sociais você pode pedir acesso ao grupo do WhatsApp, que a gente tipo, coloca lá dentro para você discutir, fazer novas amizades, e é isso. Esqueci alguma coisa?
Acho que foi só isso.
Então ficamos por aqui.
Foi bem rápido. Então é isso, gente. Foi bem rapidinho hoje, mas até uma próxima.
Tchau, tchau, gente. Beijo no coração de vocês.
Falou, até mais.
Valeu.